corrupção e ladrões. Não vai ter terceira via, pelo menos o que mostram as pesquisas. Só isso que eu queria registrar.
E com relação ao árbitro aí, seria interessante trazer aquele que apitou o jogo do Brasil, né?
Ah, do jogo. É, aquele.
Pelo
aquele,
amor
aquele,
de Deus.
O segundo. Tudo bem que foi uma fuleiragem as jogadas, os dois gols, né? Os primeiros dois gols. Mas ali, mesmo com o VAR, com tudo, o árbitro conseguiu. Não, o VAR foi o primeiro que chamou o árbitro, né?
Pois eu vou defender.
Para mostrar.
Pois eu vou defender.
E a gente vê muito bem que o jogador, ele que chuta.
O tornozelo ele perdeu a posse de bola e o nosso atleta estava à frente dele, coisa de um passo, e o cidadão deu-lhe um chute no tornozelo.
Ele se maneira todo.
É ruim esse time?
É ruim. Qual, do Brasil ou da Escócia?
Da Escócia.
O Brasil é melhorzinho.
O da Escócia é parecido com aquele.
Eles deram os três gols pro Brasil.
É parecido com o Brasil.
Mas eu vou defender esse lance aí, tá? Primeiro é o seguinte, quem era o VAR? Um VAR mexicano, né? Sul-americano, que aqui a gente cansa de ver esse tipo de lance.
Também mexicano.
Esse tipo de lance ser marcado falta. Nós tivemos recentemente um lance do Pedro, do Flamengo, e olha que eu sou flamenguista, onde o cara também toma a frente dele na mesma proporção, o Pedro chuta o pé do cara e é marcado pênalti pro Flamengo. E aí eu vou defender a que a gente chama de interpretação. Você não ganha espaço levando a perna para frente do jogador. Você ganha espaço com o corpo. E o espaço tomado pelo Vinícius Júnior foi colocar a perna na frente do jogador. O primeiro ato dele foi a perna. E ali o jogador vai e chuta a perna dele. É interpretativo. Nós não podemos dizer assim, não poderia marcar. Porque nós temos lances de interpretação onde esse tipo de lance é interpretado como falta.
Bom, eu, como não aceito a sua interpretação, se estivesse apitando o jogo, sim, eu marcaria.
Não, o problema do Eric
marcaria, eu manteria, na verdade.
Ele é nativo da Escócia.
Eu manteria, lógico. Já tivemos vários lances. Citei aqui o lance do Pedro. Tu lembra, tu é flamenguista, tu lembra desse lance? Que o cara coloca a perna, ganha o espaço do Pedro, o Pedro chuta o calcanhar dele e é marcado o pênalti.
Muito bem, é isso aí. Olha, gente, papo de redação com audiência em Canguçu, no Rio Grande do Sul, tá?
Eita!
Meu amigo Acimar, abraço, Acimar, nos ouvindo no aplicativo da Parecis FM, nos acompanhando. Obrigado, meu querido, e ó, põe o poncho aí, porque eu sei que a coisa tá feia no sul. O frio chegou pra lascar, renguear Cusco aí, né?
Fala aí, Rio Grande do Sul, o Robozão está preparando um grande investimento para Porto Alegre, né?
O Robozão?
É.
Quem é o Robozão? Ah, o Robozão, o português?
É.
Não estou sabendo.
É, ele...
Mas recurso ele tem de sobra, menino. Sim, tudo bem que não chega aos pés da nossa conta bancária, mas ele...
Com relação aos parentes, alguns parentes dele que residem lá, e conversa bem, ele resolveu implantar uma rede de panificadora em Porto Alegre.
Olha que interessante.
Legal, né?
Que bacana.
Falar em Robozão, nós podemos ter ou cancelamento, ou seja lá o que for, para as próximas Copas, das transmissões via internet. Isso porque o governo Lula, por meio do Ministério da Justiça, manda abrir investigação contra a Cazé TV por propaganda abusiva de bets em transmissão dos jogos da Copa. Isso não precisa explicar o porquê está acontecendo. Agora, o que eu pergunto para esse governo, por que não libera quem pagou os 35 milhões de outorga para virar sócio das bets no Brasil depois de aprovação das bets no Congresso? botaram 100 anos de sigilo exatamente no ponto crucial. Quem foi que foi lá depois da autorização e pagou 35 milhões de outorga para virar sócio das Bets? Por que que o governo não abre? Agora, ir investigar uma empresa que está dando show de transmissão na Copa do Mundo e ganhando, inclusive, de audiência de uma determinada emissora, aí o governo vai atrás, né?
Até ganha de todas as emissoras.
Isso é uma vergonha, o que nós vivemos hoje no Brasil.
Rapaz, vamos para o recadinho aqui, gente. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, e realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 9 81 29 5825. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, e realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 9 81 29 5825. Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asperf, você garante a excelência da unidade da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone e o WhatsApp 69 21 81 39 54. Repetindo, 69 21 81 39 54. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Papo de redação.
Recordes de chuva, altas temperaturas, céu tomado por fumaça, rio no nível mais baixo da história. Enquanto nossa atitude não mudar, os desastres vão continuar acontecendo. A mudança no clima não é coincidência. Você já percebeu. Agora é hora de agir. Cuidar de Rondônia é cuidar da nossa gente. Assembleia Legislativa de Rondônia.
Vamos torcer pelo Brasil juntos pelo Hexa. Seleção de ofertas Irmãos Gonçalves. Carne bovina Frigon, capa de filé, vaculinha tradicional, 27,89 o quilo. Arroz primavera tipo 5 quilos, 19,98. Peito de frango congelado Avinorte, 10,80 o quilo. Açúcar cristal 2 quilos, 4,35. Óleo de soja Concórdia PET, 900 ml, 6,38. Carne bovina Frigon, coração da alcatra, corte, 35,80 o quilo. Beterraba, 3,89 o quilo. Só até quinta para todas as lojas. Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
Chuveiro sem pressão em casa ou buscando o melhor material para o seu poço artesiano, venha para a Loja das Bombas. Bomba solar com até 100 mil litros por hora, pronta entrega e pressurizadores automáticos que resolvem a falta d'água no seu banho. Somos uma loja técnica autorizada e parceiro número um dos poceiros, com a bomba certa para cada necessidade. Loja das Bombas, toda solução em água que você precisa está aqui. Loja das Bombas, Nações Unidas 716, ao lado do Itaú. Telefone WhatsApp 69-3229-7453.
Parecis, a número um em todo lugar.
A Asper está com você em todos os momentos, no cuidado com o seu sorriso, com plano odontológico, na realização dos seus planos, com crédito consignado e na segurança de quem você ama, com seguro de vida. Porque quem cuida do Brasil também merece ser cuidado. Faça parte da Asper. WhatsApp 21 81 39 54. Asper, cuidando dos servidores públicos do Brasil.
Recordes de chuva, altas temperaturas, céu tomado por fumaça, rio no nível mais baixo da história. Enquanto nossa atitude não mudar, os desastres vão continuar acontecendo. A mudança no clima não é coincidência. Você já percebeu. Agora é hora de agir. Cuidar de Rondônia é cuidar da nossa gente. Assembleia Legislativa de Rondônia.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70 R13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/65 R14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Parecis FM.
Parecis.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com. Cuidando melhor de você.
Todos os dias alguém toma uma decisão capaz de salvar uma vida. Às vezes essa decisão acontece ao doar sangue. Outras vezes ao escolher dirigir com responsabilidade. Uma bolsa de sangue pode representar uma nova chance para quem precisa. Mas o respeito às leis de trânsito pode evitar que essa chance seja necessária. Quando você respeita o trânsito e doa sangue, a vida agradece em dobro. Detran Rondônia.
Honda e Vel. Atenção, últimos dias da campanha. Está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha taxa zero no HRV 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Parecis FM.
Se você é empreendedor, sabe, receber com facilidade faz toda a diferença no dia a dia. E com a Cipag, você tem uma maquininha completa, com as principais bandeiras e soluções que acompanham o ritmo das suas vendas. Aceite crédito, débito e Pix sem cobrança de taxa. Tenha mais controle e conte com um atendimento próximo. Tudo isso com a parceria de quem entende a sua realidade. Vá até uma agência Cicobi Credisul e solicite a sua. Cipag, a maquininha que está ao lado do seu negócio.
O agro de Rondônia segue crescendo e levando desenvolvimento para todo o estado. Com o programa Plante Mais, o governo de Rondônia já distribuiu mais de 6 milhões de mudas de café e 300 mil mudas de cacau, incentivando a produção rural nos 52 municípios do estado. Hoje somos referência nacional na produção de café robusto amazônico, com mais de 2 milhões e 280 mil sacas produzidas. E no cacau, já somos o quarto maior produtor do Brasil e o segundo da região norte. Um governo que se importa, entrega trabalho e resultado. Governo de Rondônia.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente. presente e o futuro do seu olhar. Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Muito bem, gente. 1h20. Essa ansiedade para falar alguma coisa, Serginho?
Não, eu tô tranquilo aqui, Benito. Eu estou pensando sobre a questão do Arraial, que foi um dos meus destaques. O 42º Arraial Flor do Maracujá, até agora não, os grupos estão desesperados, porque eles não sabem como é que vai funcionar, se vai ter dinheiro, quanto vai ser de dinheiro, qual o local que vai ser. Certamente vai ser lá no Parque dos Tanques, como é todos os anos. Mas não tem data, não tem ainda nada. E nós já estamos em 25 de junho.
Sérgio, é bom que se diga o seguinte. O pronunciamento do vereador Thiago Tesari na Câmara dos Vereadores é... Primeiro, separar, né? O Thiago, ele é vereador, ele não tem nenhum envolvimento direto, vamos dizer assim, com o Arraial Flor do Maracujá, porque o Arraial Flor do Maracujá é promovido pelo Estado. Só que como o Thiago Tesari estava recebendo muita cobrança das pessoas, porque ele está envolvido na festa junina, nesses eventos juninos, no município, né, no âmbito do município. Por isso que ele deve ter dado esse pronunciamento na Câmara. É importante frisar o seguinte, o governo vem cortando algumas coisas relacionadas à cultura, ao empreendedorismo. Cortou recentemente aquela feira que acontecia ali naquela praça, próxima rua, a casa ali do Dr. Joaci, como é que é o nome ali? Alphaville, né? Praça não. Do Alphaville ali.
Não. É outra feira. Como é que é? Daqui a pouco eu
tava... Mas foi uma feira de... Isso, da 10ª Avenida. Então, assim, provavelmente aí tem que ver com a SEDEC, com a secretaria responsável por esses eventos aí. Se de fato vai haver o Flor do Maracujá esse ano. Porque, conforme você falou, está em cima da hora. Hoje já começa o Arraial do Beira, promovido pela Prefeitura Municipal. Já eram para estar se organizando, né? Então, era bom que o governo pudesse dar uma satisfação sobre se vai ter, se não vai ter.
Qual tem sido as datas? Eu não lembro.
Geralmente é junho e julho, né?
Junho e julho.
Mas no ano passado, a pedido das entidades ligadas ao setor foi em agosto, 1º a 10 de agosto, no ano passado.
Excepcionalmente.
Mas pode ser que seja esse ano de novo. Esse ano é diferente. Esse ano eles não têm informação nenhuma. No ano passado, o governo queria realizar em julho. Eles pediram para transferir para agosto por problemas preparativos e tal. Esse ano não, esse ano não tem qualquer informação oficial sobre o assunto, né? Então essa é a questão toda que está envolvendo. Mas além disso, Beni, agora para dar outro lado da boa notícia, começa o Arraial hoje da Prefeitura, ali na Praça, no complexo da Praça Madeira Mamoré, e com prêmios de até R$45 mil para os primeiros colocados. É um incentivo bom, vai ajudar as quadrilhas de boi bumbás e se espera lá um grande público.
Muito bom. Boa tarde. Errado não está o histórico jornalista esportivo Juca Kfouri ao direcionar comentários contundentes contra a convocação do atacante Neymar para o Mundial de 2026. Kfouri afirmou que, no atual momento, não haveria argumento esportivo que justificasse a presença do jogador no grupo. No programa Posse de Bola, do UOL, e ele discutiu o talento de Neymar. Mas cá entre nós, imagina se os torcedores, até o momento, não estivessem visto em campo Mbappé, Haaland, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Messi e outros. E se a seleção não passasse da fase de grupos? Parabéns ao dinossauro que fui. É o Yasser lá de Ariquemes.
Beni, ao encontro do que o Yasser fala, nosso querido Ítalo manda o seguinte: queria saber quem fez qual o valor do Pix que fizeram para a Escócia não jogar. Que vergonha, amigo. Desse jeito, os perna de pau, o Caicai e o Orangotango vão para a próxima fase. Rapaz, até no campo do 13 tem jogo melhor. Diz aqui o, quem é o Ítalo Donini, manda um abraço.
Quero saber quem é o Orangotango. Quem é o Orangotango, Ítalo?
Aí eu já não sei.
Pois é.
O Eduardo Pereira diz: boa tarde, Dinos. O vídeo em si da Michelle é uma briga familiar, provavelmente com o aval do Bolsonaro. Já existem assuntos na internet sobre as imagens sobre a mesa da Michelle, simbolizando o pentagrama e a famosa mão chifrada.
Mão chifrada?
É, mão chifrada. A maioria dos eleitores evangélicos não aceitam com bons olhos. Ainda tem muita poeira para vir, diz aqui o Eduardo Pereira da Cruz. Grande abraço, meu amigo. Eu não prestei atenção nesses detalhes.
Não entendi. Tá bom? O que é a mão chifrada aí?
Tem um recadinho aqui do Wellington Guerra. Eu não tô entendendo. Olá, Dinos, boa tarde.
Ah, só Beni, só para não ficar longe, o Sérgio perguntou aqui o que é mão chifrada, aparece aqui o símbolo, né, o emoji, mas esse símbolo, o Eduardo, na linguagem lá do faz as leituras para surdo,
uhum, né,
é o símbolo do é o sinal do amor.
Yeah. Olha aqui, o Wellington Guerra. Olá, Dinos, boa tarde.
Libras, né?
Yeah. O Everton me representa. E agora com o PT Master, como fica isso agora, hein? Vai alterar alguma coisa nas urnas? Eu não entendi.
Também não.
É sobre essa operação que atingiu em cheio o líder do governo do PT Senado, nada. Né? Se vai alterar alguma coisa.
Alterar nada, não vai acontecer nada.
Quem tá falando?
É o Wellington Guerra.
Abraço, Wellington.
Dinos, boa tarde. Hoje pagamos 7 milhões de juros por dia, diz o CEO do Açaí, em entrevista exclusiva a Exame. Belmiro Gomes afirma que a disparada dos juros mudou a conta da compra do Extra e obrigou a companhia a desacelerar os investimentos. Quando o Açaí desembolsou cerca de 7 bi para garantir a reforma, 66 pontos do Extra em 2021, a conta parecia fazer sentido. A taxa básica de juros estava em 2%. E as projeções apontavam para um cenário de Selic ao redor de 7%. 5 anos depois, a realidade é bem diferente. Quando me perguntam qual série, eu brinco que hoje assisto uma série de terror chamada Selic, diz Belmiro Gomes, o CEO do Açaí, em entrevista exclusiva ao De Frente com o CEO da Exame. Hoje, o Açaí desembolsa cerca de 7 milhões por dia em despesas financeiras, incluindo fins de semana e feriado. No acumulado do ano, a conta chega a aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões. Se fosse hoje, eu compraria o Extra novamente, mas talvez tivesse negociado de forma diferente. Aí, quem quer ouvir isso aqui? É uma situação realmente complicada, porque a gente está vendo aí essa. É o Pina, obrigado, viu, Pina?
Beni, essa taxa de juros aí que o Pina se refere é o que encarece hoje o financiamento para as empresas. O agro está endividado por conta dessa taxa de juros também. É uma taxa de juros que é mantida pelo Banco Central, porque o Brasil precisa ter uma atratividade para quem empresta dinheiro. Hoje, você emprestar dinheiro para o governo é uma vantagem para o investidor. Ainda é. Agora, qual que é o custo e o risco disso daqui para frente? Nós estamos chegando à faixa de R$1 trilhão de pagamento de juros da dívida pública que o Brasil paga anualmente. Vai chegar um momento que o risco de investimento para quem ainda quer se beneficiar dessa taxa de juros da Selic vai ser muito alto. E aí, ninguém sabe se o Brasil vai comportar manter essa situação. É o que a gente discute aqui sempre.
Vamos para um recadinho aqui, rapidinho. Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. O pneu Kelly Ed Touring 2, 17570 aro 13, para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. O pneu Kelly Ed Touring 2, 17570 aro 14, para HB20 e Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. O pneu Kelly Ed Sport 2, 205,55 aro 16, para Estrada e Corolla, 21 vezes de R$22 no cartão. Golaço da economia na Pemasa. No Pix, fica ainda mais barato. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Você está pensando no seu futuro e no da sua família? Mais que um planejamento para garantir uma aposentadoria tranquila, a Previdência do Sicoob é um investimento em quem você mais ama. Plano completo, com coberturas de risco e perfil para cada visão de futuro. E o melhor, a partir de R$50 mensais. Previdência do Sicoob Credisul. Consulte pelo app Sicoob. Sicoob Credisul, mais que uma escolha financeira.
Papo de redação.
Todos os dias alguém toma uma decisão capaz de salvar uma vida. Às vezes essa decisão acontece ao doar sangue. Outras vezes, ao escolher dirigir com responsabilidade. Uma bolsa de sangue pode representar uma nova chance para quem precisa. Mas o respeito às leis de trânsito pode evitar que essa chance seja necessária. Quando você respeita o trânsito e doa sangue, a vida agradece em dobro. Detran.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Sport 2185-65R15 para Onix e Peugeot 208. 21 vezes de 23,60 no cartão. Pneu Kelly Sport 2185-60R15 para Yaris IK. 21 vezes de R$23 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
O agro de Rondônia segue crescendo e levando desenvolvimento para todo o estado. Com o programa Plante Mais, o governo de Rondônia já distribuiu mais de 6 milhões de mudas de café e 300 mil mudas de cacau, incentivando a produção rural nos 52 municípios do estado. Hoje somos referência nacional na produção de café robusto amazônico, com mais de 2 milhões e 280 mil sacas produzidas. E no cacau, já somos o quarto maior produtor do Brasil e o segundo da região norte. Um governo que se importa, entrega trabalho e resultado. Governo de Rondônia.
Tá poupando, tá rendendo no Sicoob, é só ganhar. Tem picapes e motos novinhas pra acelerar. A cada 200 na poupança, mais um número pra sonhar. São 2 milhões em prêmios. Tá na hora de participar. Quanto mais você poupa, mais chances de levar.
Poupança premiada Sicoob. A cada R$200, você concorre a vale compras, motos, picapes e viagens pro Beto Carreiro. De 13 de abril a 30 de dezembro. Participe.
Parecis FM, a número 1 em todo lugar. Chuveiro sem pressão em casa ou buscando o melhor material para o seu poço artesiano? Venha para a Loja das Bombas. Bomba solar com até 100 mil litros por hora, pronta entrega. E pressurizadores automáticos que resolvem a falta d'água no seu banho. Somos uma loja técnica autorizada e parceiro número 1 dos poceiros, com a bomba certa para cada necessidade. Loja das Bombas, toda solução em água que você precisa está aqui. Loja das Bombas, Nações Unidas 716, ao lado do Itaú. Telefone WhatsApp 69-3229-7453.
Recordes de chuva, altas temperaturas, céu tomado por fumaça, rio no nível mais baixo da história. Enquanto nossa atitude não mudar, os desastres vão continuar acontecendo. A mudança no clima não é coincidência. Você já percebeu. Agora é hora de agir. Cuidar de Rondônia é cuidar da nossa gente. Assembleia Legislativa de Rondônia.
Ronda Invel. Atenção! Últimos dias da campanha. Está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha a taxa zero no HRV 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Parecis FM.
O agro de Rondônia segue crescendo e levando desenvolvimento para todo o estado. Com o programa Plante Mais, o governo de Rondônia já distribuiu mais de 6 milhões de mudas de café e 300 mil mudas de cacau, incentivando a produção rural nos 52 municípios do estado. Hoje somos referência nacional na produção de café robusto amazônico, com mais de 2 milhões e 280 mil sacas produzidas. E no cacau, já somos o quarto maior produtor do Brasil e o segundo da região norte. Um governo que se importa, entrega trabalho e resultado. Governo de Rondônia.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Elia. Elia dura até 3 vezes mais. Elia que move o mundo e faz mais. Elia é líder nas montadoras. Elia você em primeiro lugar.
Elia. A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Todos os dias, alguém toma uma decisão capaz de salvar uma vida. Às vezes, essa decisão acontece ao doar sangue. Outras vezes, ao escolher dirigir com responsabilidade. Uma bolsa de sangue pode representar uma nova chance para quem precisa. Mas o respeito às leis de trânsito pode evitar que essa chance seja necessária. Quando você respeita o trânsito e doa sangue, a vida agradece em dobro. Detran Rondônia.
A número 1 em todo lugar. Parecis FM.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Tarde, mais 38 minutinhos, estamos de volta com o Papo de Redação e eu deixo o senhor Sérgio Pires à vontade para apresentar um membro de sua família que hoje está aqui no programa.
Meu parente, Gesualdo Pires, ele é da lá, dos nobres dos Pires. Bem-vindo, Gesualdo. Tudo bem? Como é que anda a nossa política?
Boa tarde, Sérgio Pires, boa tarde, Everton Leone, Eric. Nosso amigo Cícero Moura, o Beni. Eu não sei se chama de Beni ou Beni, né?
É Beni.
O Elivaldo também. Acompanhando aqui do Dr. Kruger.
Da Wish.
E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo espaço aqui concedido. E é uma honra estar novamente nesse programa de tanta audiência. Muito obrigado, Sérgio.
Pessoal, depois de tanto tempo, como é que é pensar em enfrentar uma nova campanha política, agora como pré-candidato a deputado federal?
Olha, Sérgio, eu estou muito animado, porque eu, na verdade, vejo que eu me sinto não representado, logicamente, salvando algumas exceções, mas não me sinto representado na Câmara Federal. E eu vejo que há um vácuo, sabe? Um vácuo e um discurso muito raso, muito vazio lá na Câmara. Não se debate. Eu sempre tenho falado que parece que há um descolamento. O que se faz em Brasília, o que se discute em Brasília e as reais necessidades da população de Rondônia. Então, sim, eu estou bastante motivado, Sérgio. E a gente tem andado muito, tem percorrido o estado todo, muito bem recepcionado. E estou bastante animado, feliz, e fazendo uma campanha com muita propositura, muito pé no chão. E eu acho que nós estamos com muito otimismo em relação a isso.
Jesualdo, inegavelmente tu é um homem que faz falta na nossa vida pública, na nossa política, pela tua retidão, pela tua postura, pelo teu jeito de te conduzir, não só politicamente, mas como cidadão, como família. Conta um pouco pro telespectador, pro ouvinte, melhor dizendo, conhecer um pouquinho qual foi a tua trajetória política.
Everton,
era a primeira pergunta que o Sérgio devia ter feito e não fez. Ele inverte tudo.
Não, mas é porque, como ele é meu parente, ele já conhece toda a minha história. Então ele não acha que não precisa fazer.
Mas tá bom.
Mas, Everton, obrigado pela oportunidade de esclarecer isso. É muito importante para mim. Eu sou muito parecido com dezenas e dezenas de milhares de pessoas que aqui vieram para Rondônia. Cheguei muito jovem aqui, um jovem engenheiro civil. Em 1983, já estou há 43 anos no estado de Rondônia, fiquei molecão ainda, 22 para 23 anos, e a minha vida foi pautada muito no trabalho. Eu sempre digo, Everton, que as pessoas que aqui vieram para Rondônia não vieram para brincadeira, vieram para trabalhar, porque aqui nós estamos longe do mar, nós estamos longe dos grandes centros, dos grandes eventos, né? Então a gente veio para trabalhar muito forte, com muita vontade e determinação. Entrei na política muito ao acaso. Eu sou empresário da construção civil, fui escolhido na última hora para ser candidato a vice-prefeito na chapa com o seu Zé Antônio Lima Silva, dono da rede de Posto Vitória, que infelizmente faleceu ano passado. Ele foi como se fosse um pai para mim, Beni. E foi candidato a vice, perdemos a eleição, mas em 2006 eu me lancei candidato a deputado estadual e tive uma votação muito expressiva, até inesperada. Nós tivemos mais de 12 mil votos, fomos o quinto mais votado naquele momento, em 2006. Para ter uma ideia, o mais votado foi o Alex Testoni, o atual prefeito de Ouro Preto, com 13.300 votos. E em 2010 fui reeleito, aí sim, com uma votação muito, muito expressiva, quase 20 mil votos. Sonhos de Paraná, nós saímos com 15.800 votos de Paraná. E até hoje não tem nenhum deputado estadual que teve essa quantidade de votos para deputado estadual. Não existe até agora um que batesse 15.800 votos em Ji Paraná. Depois, me candidatei a prefeito, era um sonho que eu tinha de ser executivo, até pelo meu perfil de engenheiro civil. Ganhamos a eleição com mais de 75% em 2012. Fomos reeleitos também pelo mesmo, quase o mesmo percentual em 2016. E para mim isso mostra, Sérgio, Cícero, Beni e Eric, prova que eu fiz uma gestão exitosa. Eu vejo muitas vezes o prefeito dizendo assim: ah, mas eu fiz uma pesquisa de avaliação, meu nível de aprovação é de 80%, 90%, mas na verdade eu acho que o índice de aprovação de um prefeito, ou de um executivo, ou de um deputado, é o índice da reeleição dele. Ele foi aprovado por 75% das pessoas na reeleição, é porque ele tem essa aprovação, de fato, direito na urna. E aí, 2018, eu disputei uma eleição muito difícil para o Senado Federal, onde obtive quase 200 mil votos, uma campanha muito complicada, sem recursos, sem um apoio político muito deficitário, mas mesmo assim fizemos 200 mil votos. Aqui na capital, em Porto Velho, nós tivemos quase 50 mil votos, foi a cidade que eu tive mais votos, Sérgio, em todo o estado. Logicamente, em Paraná, eu fiz quase 75%, quase 80% dos votos. Eu fiz 45 mil votos em Ji Paraná, mas em termos absolutos, Porto Velho foi uma cidade que me surpreendeu muito, sabe, Beni? Que me deu essa votação expressiva. Eu tenho uma gratidão enorme pela nossa capital e por conta disso. E também pelos fatos de Porto Velho, eu sempre tenho dito isso, Porto Velho é uma cidade modal e estratégica para o desenvolvimento de Rondônia. Porto Velho hoje, pelo fato de ela ter a saída do Rio Madeira pelo Atlântico, agora pelo Pacífico, o fato da Bolívia se tornar membro do Mercosul, E isso vai abrir muita ação econômica de troca de mercadorias, de comércio entre a Bolívia e o Brasil. E Rondônia vai ser um polo central desse desenvolvimento. Eu considero Rondônia como muito Porto Velho como muito estratégico para o estado de Rondônia.
Ô, Jesualdo, como é?
Vocês têm que se combinar, vocês dois, mas que exclamação
é essa? Na verdade, só para pegar o gancho, claro, eu já ia perguntar sobre isso, mas você já trouxe o dado. Na verdade, foi 47.345 votos que você teve aqui em Porto Velho, né? Foi até mais do que de Paraná. A que você atribui essa votação em Porto Velho e se de lá para cá, 2018, você acha que conseguiu manter esse estoque eleitoral, aumentou? Na tua percepção, o que é que você acha aqui na capital seria a tua votação agora para 2026?
É muito difícil fazer essa avaliação, Eric, porque assim, são duas eleições diferentes, né? Primeiro do temporal, né? Foi uma eleição em 2018, agora teremos uma eleição em 2026. Segundo que na época eu era candidato a Senado, agora eu sou pré-candidato a deputado federal. Mas eu acho que, evidentemente, a votação será muito menor do que essa, né? Mas eu pretendo ter uma boa votação e eu atribuo essa grande votação em Porto Velho, principalmente pela atuação que eu tive como prefeito por duas vezes de Paraná. Isso repercutiu muito fortemente o restante do estado. Eu era uma gestão nossa em de Paraná, era um exemplo de gestão, era um exemplo para todos os prefeitos. Tribunal de Contas mesmo, sempre eu era referenciado quando haviam reuniões com os demais prefeitos. Eu acho que Porto Velho, eu sempre tive um carinho muito grande de Porto Velho, também na época que fui deputado por dois mandatos, um contato muito forte com a população de Porto Velho. Então eu acho que tudo isso foi uma soma e resultou nessa votação muito expressiva, no meu entendimento, de mais de 47 mil votos.
Ô Jesualdo, me diga uma coisa, como é que você vê o desafio para chegar em Brasília? Você que está enfrentando uma situação de uma bancada federal desacreditada, sem protagonismo coletivo, e a sociedade, né, espera isso, que a bancada federal tenha um protagonismo coletivo, mas o que parece que quem está em Brasília é salve-se quem puder, né? Um por todos, e aí quem quiser fazer alguma coisa tem que fazer sozinho. E vou lhe dizer, subindo no palanque, a primeira cobrança diz respeito à privatização da 364. Como é que você vê isso? De que maneira é possível mostrar para a sociedade que há uma bancada federal e uma bancada federal que tem que trabalhar para os interesses de Rondônia, não interesses de nicho eleitoral específico, enfim, interesses pessoais de cada um?
Olha, Cícero, eu vejo isso com muita preocupação. E um dos motivos de eu estar retornando à política, aceito esse desafio, exatamente por conta disso. Eu acho que a gente tem que sensibilizar essa futura bancada federal, quer eu seja deputado ou não, a gente tem que sensibilizar a bancada no sentido de que haja um esforço coletivo de união em prol de projetos importantes para o estado de Rondônia e mais, a aplicação dos recursos das emendas. Eu vejo que é uma pulverização muito grande, sabe, Beni, na questão dos recursos parlamentares. Não há um esforço da bancada federal no sentido, por exemplo, de falar, olha, vamos pegar metade das emendas de um ano, que é muito grande, é muito dinheiro, e vamos construir o Hospital João Paulo II, o novo Hospital João Paulo II. Vamos pegar metade dessas emendas e vamos terminar a rodovia do Boi, que é uma rodovia estratégica para o desenvolvimento do estado de Rondônia. Enfim, são tantos problemas que existem. Vamos construir um novo hospital lá na região de Ariquemes, ou de Vilhena, ou de Paraná, hospitais regionais. Então, eu vejo que há uma pulverização, Sérgio, desses recursos e acaba não se fazendo nada. É igual a compensação das usinas. Mas sempre,
como o Cícero disse, né, Jesus? Cada um por si, né?
E aí não pode. Quer dizer, a população é que é penalizada. A compensação das usinas é uma crítica que eu faço desde a época que fui deputado. Eu discutia muito isso na época com os representantes do Ministério das Minas e Energia, dos consórcios, e eles diziam que a compensação seria maravilhosa, que nós teríamos uma energia muito mais barata que o restante do país. E esse recurso foi mal aplicado em Porto Velho. Nós não tivemos obras estruturantes de drenagem pluvial, de saneamento básico, esgotamento sanitário, coisas que poderiam estar impactando hoje a qualidade de vida da população de Porto Velho. Então, eu acho que a gente tem que pensar em forma do global, a bancada tem que ter mais união nesse sentido, para ajudar o Estado de Rondônia, ajudar o governo do Estado, bancada estadual também, sensibilizar nesse sentido, porque hoje eu vejo uma pulverização desses recursos e você acaba não fazendo nada. A compensação, por exemplo, das usinas, ela foi muito aplicada assim, vamos construir um postinho de saúde aqui, vamos construir uma escola acolá, vamos fazer um aqui no Rio. Enfim, você tem que fazer projetos estruturantes, Sérgio.
É isso.
A partir desse momento que você muda a qualidade de vida de uma população.
Gesualdo, eu queria entrar um pouquinho mais na questão da BR-364.
Sérgio, sim. Eu só queria fazer uma perguntinha para ele.
Puxa vida.
Porque eu fui chamado ali fora e vocês foram beneficiados.
Não, eu não pude falar.
Enquanto vocês continuaram perguntando,
Você está errado. Ele respondeu o seu questionamento. É claro.
Qual o meu questionamento?
O que o senhor fez para ele.
Ah, mas aqui ele foi brilhante.
Ele foi maravilhoso.
E aí? Gesualdo, se tivesse em Brasília, esse pedágio ia sair?
Provavelmente não. Por que que eu digo isso? Eu seria até um pouco arrogante dizer isso. É, não dessa forma, porque eu sou, na verdade, eu sou claro, muito estudioso. Eu sou muito estudioso, sou muito aplicado. Até pela minha formação de engenheiro civil, a formação cartesiana, eu estudo muito e leio muito, sabe, Sérgio? E a forma como foi feito, eu tô tentando, Everton, descobrir essa caixa preta que foi o estudo de viabilidade da concessão da BR-364. Isso daí eu quero pegar nas minhas mãos para estudar e alguém me explicar como é que foi feito isso. Porque alguns estão dizendo que essa concessão partiu de um estudo de viabilidade no ano de 2020, o ano da Covid. Como que você pode mensurar o tráfego de veículos, de caminhões, de ônibus, no ano de 2020 com a atualidade? Então é evidente que esses custos estão distorcidos. Eu não sou contra a privatização nem a concessão da rodovia.
Claro, claro.
Mas agora a gente tem que rever.
Que ninguém pedágio sem a ampliação das pistas.
Claro, isso daí é uma aberração. Eu, quando era jovem estudante em São Paulo, de engenharia, na capital, quando eu ia para o interior da minha cidade, Presidente Prudente, a gente utilizava a rodovia Castelo Branco, quando se começou a pedagiar lá, Beni, é uma rodovia de 3 pistas de cada lado. Depois que construíram a rodovia Castelo Branco, eles começaram a cobrança dos pedágios muito depois. Uma rodovia espetacular que é o Castelo Branco. E aqui nós temos hoje um pedágio mais caro do Brasil por quilômetro. Nós temos serviços precários. A gente não tem nenhum benefício, Sérgio. Até o Wi-Fi, que falaram que logo no começo do pedágio nós teríamos Wi-Fi durante toda... Só tem torres sendo construídas, parece que uma eternidade. Esse serviço de tapa-buraco precários, esse tal de siga e pare, que é o tempo todo atormentando a vida dos usuários, às vezes fica meia hora, 40 minutos.
É o tapa-buraco, só
eu passei lá, né? Esses dias lá, já era depois da meia-noite, esses lugares onde eles tinham os postos deles, tudo fechado, estava tudo dormindo, eu acho.
Exatamente, então...
E como é que dorme a rodovia? A rodovia não dorme.
Então,
Everton... Como é que os funcionários dormem?
Dorme. Então, Everton...
Tem que ficar a gente acordada.
Eu acho que é preciso rever isso. E a primeira parte que tem que ser revista... Porque quando você faz uma concessão... Por exemplo, a concessão de um aeroporto... Também não sou contra. Você vai ver o fluxo de passageiros. Quantos passageiros embarcam e desembarcam anualmente. E aí você faz um estudo de uma concessão de uma rodovia... É lógico que o investidor, a empresa que vai ganhar aquela concessão, ela precisa ter retorno. Ninguém vai pegar uma concessão para não ter lucro. Eu defendo isso. Agora, você precisa saber da onde eles tiraram esses valores abusivos de cobrança de pedágio.
O único que pegaria uma concessão para não ter lucro é o Sérgio Pires.
Eu só tenho prejuízo.
Você tem uma ideia, Everton? Outro dia eu estava no município de Presidente Médici, uma senhorinha falou, mas vocês falam tanto de pedágio, mas eu não tenho nem carro. Eu falei, mas a senhora compra óleo de soja, compra 1 quilo de feijão, usa um gás? Eu falei, uso, claro. Eu falei, pois é, o pedágio está impactando. Uma carreta hoje, Sérgio, que vem de Vilhena até Porto Velho e volta, são R$2.200. Se esse frete vier do Rio Grande do Sul a R$10.000, ele onera em mais de 20% no frete. Olha o absurdo que é isso. Imagina o impacto que isso está trazendo para a economia de Rondônia. Então, Rondônia hoje, nós temos o pedágio mais caro.
E sobre os olhares complacentes da nossa bancada federal.
Exatamente.
O que é mais triste.
Isso é triste. Então, nós temos hoje nós estamos, na verdade, afugentando os investidores que queiram investir em Rondônia, porque nós temos a energia, uma das mais caras, se não for a mais cara, deve estar entre as 5 mais caras do Brasil. Nós temos hoje o pedágio mais caro do Brasil e temos a passagem aérea mais cara do Brasil. Hoje, para sair de Porto Velho para ir para São Paulo, por exemplo, é mais caro que sair de Guarulhos, São Paulo, para ir para Nova York. Então, quer dizer, nós temos que incentivar, nós temos que inverter essa lógica aí, porque os investidores chegam aqui e se abedontam. Não, eu vou lá para Tocantins, eu vou para Goiás, eu vou para o Paraná, eu vou para o estado de Minas Gerais.
Tudo encarece aqui,
né? É tudo caro. É tudo caro e parece-me que ninguém está muito preocupado com isso. Parece que estão discutindo, gritando, xingando, vai na tribuna xingar o outro, smartphone filmando, like, lacração. Quer dizer, isso não resolve, definitivamente, Sérgio, isso não resolve o problema da população.
Eu vou dar um número aqui para você, ô Gesualdo, bem rapidinho. E de volta daí de Porto Velho a Vilhena em pedágio são R$144,80. Isso dá 288, 289.
Num carro pequeno, né?
Num carro pequeno e de volta. R$296. Eu gasto 280 todo fim, agora não mais, né, mas todo fim de ano que eu vou pro sul de carro, eu gasto 280 até Porto Alegre, até Cachoeira. 4.200 quilômetros daqui, eu pagando pedágio.
Isso é um dado que eu não sabia.
E ele volta 4.200 quilômetros.
E esse valor de 2 mil que você falou da carreta é só vinda. Ele paga mais.
Não, não, é ida e volta.
É ida e volta. A Micheline Moura manda um abraço para você, a esposa do Montanha. Tá nos acompanhando aqui, acompanhando
aí. Obrigado.
Eu quero, Beni, já que ninguém deixou falar, eu quero só abrir uma janela para
a pessoa. Beni, você pode responder, mas.
eu quero mandar um abraço para o Dr. Armir, maior médico que eu conheço, e o Dr. William, maior dentista que eu conheço, estão nos ouvindo e enchendo os dinossauros de elogios.
Gesualdo, eu pergunto. Peraí. Uma enxurrada de médicos ligando aqui.
Mas, Sérgio, o problema é dele. Sérgio,
pô, estudei tanto.
Pois é. Mas eu não disse que é pra ti. Nem disse pra, eu disse que é pra mim. Não, mas pra mim. Pessoal.
E acabou com os outros médicos.
Não, acabei com tudo. Pessoal, um deputado federal, na realidade, vive hoje em função de emendas.
Sim.
Não vive em função de outra coisa que não seja emenda. Tem alguma solução pra isso?
Olha, eu acho que, primeira coisa, a gente tem
isso
que...
Isso é uma pergunta inteligente.
A gente tem que rever essa questão das emendas, porque hoje, praticamente, o parlamento, hoje, ele tem mais poder de investimento do que o próprio executivo.
Isso.
Né? Então, eu vejo até disputa em Cacoal, por exemplo, está havendo uma disputa dos vereadores de Cacoal com o prefeito, o novo prefeito Tony Pablo, em relação à questão de emendas. Até os vereadores de Cacoal querem emendas também. Então, quer dizer... E foi até tornado inconstitucional aquela lei que foi criada as emendas para os vereadores de Cacoal. Então eu acho que tem uma solução a curto prazo, que seria o uso dessas emendas de forma racional, planejada, quer dizer, você juntar a bancada e sensibilizar a bancada. Pessoal, vamos juntar todo mundo, vamos pelo menos 50%, vamos fazer um novo hospital para Porto Velho, vamos fazer um novo hospital em Ariquemes, um novo hospital em Rolim de Moura, por exemplo. E tem um segundo parâmetro também, que a gente tem que rever essa questão desses valores abusivos que eu vejo de emendas parlamentares, porque cada ano que passa, Everton, a emenda vai aumentando.
O que eu disse aqui, acho que foi ontem. Quem foi eleito para governar foi o presidente, foi o governador, foi o prefeito. Então, eles é que tem que decidir onde vai fazer as coisas. O deputado pode até, eventualmente, pode sugerir, fazer indicação, como era
antes, assim.
Agora, emenda impositiva é um problema muito complicado.
E principalmente...
Porque o parlamentar passa a governar junto com o governo.
E principalmente, essas emendas, infelizmente, na maior parte delas, não estou generalizando todas, elas são mal aplicadas, Everton. Elas não são racionais, elas não têm um objetivo único, como eu dizia aqui.
Existe um viés político, politiqueiro. Politiqueiro,
exatamente.
Não político. Se fosse político, estava tudo certo. Politiqueiro. Infelizmente, e aí o governo que quer fazer uma ponte não consegue.
Porque não tem recurso.
Porque não tem dinheiro. Mas daí foi feito, pegou dinheiro, deu para uma associação, deu dinheiro para não sei para onde.
Um show.
Associação duvidosa, um show duvidoso,
pega
e por aí vai.
Um tal de Lima, não sei o que, Lima. É. O cara é 1 milhão o cachê dele, 1,5 milhão.
É.
Fora então, toda a estrutura.
O governo, ele divide a arte de governar.
É, com certeza.
Eu baixei meu cachê para R$10.
Pois é, mas aí você tem toda a razão, quer dizer, há uma distorção nessa distribuição desse... Primeiro que há uma distorção em relação à distribuição dos recursos arrecadados no Brasil. É, uma grande parte, quase 60% dos recursos arrecadados vão para o governo federal. Cerca de 20, 25% para os governos estaduais. E apenas 15% vão para os 5.600 municípios brasileiros. Já é uma inversão, porque os problemas e a arrecadação dos recursos são feitos nos municípios. Ninguém, às vezes eu vejo, Beni, uma placa assim, grandiosa, assim, aqui tem recursos do governo federal, peraí, esse dinheiro foi fabricado lá em Brasília, as indústrias todas estão gerando dinheiro lá em Brasília, ou esse dinheiro foi arrecadado aqui em Porto Velho, foi arrecadado em Candeias ou em Paraná? Então existe uma inversão dessas coisas, tanto é que existem países na Europa que a arrecadação é o contrário, o município arrecada 100%, aí ele manda 20% para o Estado e manda 15% pro governo francês, por exemplo, alemão. Eu acho que é uma distorção, porque o problema existe nos municípios e a arrecadação também acontece nos municípios. A falta de creche, a falta de pavimentação, a falta de iluminação pública, enfim, todas as mazelas que acontecem nos municípios acontecem lá, e lá é a necessidade dos munícipes.
Muito bem, isso aqui.
Pois não, Beni, vamos encher a nossa pança?
E agradecer a presença do nosso amigo Jesualdo aqui no programa.
Fique à vontade.
Valeu, sempre. Não. Faça às vezes.
O senhor é que tem que fazer isso, seu Beni.
Ah, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Jesualdo, mais uma vez. Ah. Foi muito bom tê-lo aqui no programa, viu? Esperamos vê-lo mais vezes. E só para encerrar, você acredita que as eleições de agora serão mais acirradas do que a última? Não?
Eu acho que sim. Eu acho que, Beni, eu tenho estudado muito essa questão das eleições. As eleições, elas estão dando uma desvantagem muito grande para aqueles candidatos que não têm mandato. Por quê? Porque os candidatos que têm mandato, eles estão fazendo uma reserva de domínio. Praticamente eles trabalham 4 anos fazendo campanha, eles têm uma assessoria, têm um monte de coisas, têm emendas parlamentares, e a pior, uma coisa que criaram dizendo que ia democratizar as eleições, que é o tal do fundo eleitoral, que é um absurdo de recursos e que é mal distribuído, Everton. Na verdade, quem recebe esses fundos são exatamente os maiores quinhões desses fundos, são exatamente aqueles que são eleitos, são deputados ou são senadores. Então veja bem a discrepância, Sérgio. Como é que alguém que não tenha mandato vai conseguir competir com titãs como esse? Então, eu acho que vai ser acirrado, eu acho que a cada vez mais vai haver uma discrepância nessa competição.
O senhor acredita numa respeitável renovação ou não?
Não, eu acho que deve haver uma renovação não tão expressiva assim. Eu acho que pode haver uma renovação aí de uns 50%, e a renovação na Assembleia Legislativa, ela só não é quase 90%, porque o problema são as coligações. Porque se todos os deputados tivessem coligações viáveis, provavelmente dos 24 votariam 22. Porque é uma discrepância de armas, Everton, que é muito grande.
Muito grande.
Não é da sua época que você foi deputado, quando na época não. Eu fui deputado, é muito difícil.
A gente fazia campanha de bicicleta.
De bicicleta. Né? E você conseguia furar a bolha. Hoje você não consegue furar essa bolha.
Beni, é um negócio terrível. Encerro minha participação com a notícia inacreditável. Deputados aprovam por unanimidade corte de 40% nos próprios salários.
Da onde isso?
Na Hungria. Boa tarde.
Obrigado a todos. Muito obrigado, gente.
Obrigado, Everton. Te desejo todo sucesso.
Igualmente, você tá também,
bom?
Everton.
Muito obrigado. E eu tenho a impressão
quero parabenizar você pela coragem, nosso pré-candidato a governador do estado de Rondônia, Everton Leone, meu
vice-governador.
Amigo. Vice-governador.
Já derrubamos Fúria. Pronto.
Mas com vice-governador desse é como se fossem dois governadores.
Amigo, né? Alegria. Muito obrigado, Jesualdo.
Com sua bagagem, com seu conhecimento, com a sua história de vida, a história política.
Obrigado.
Eu desejo muito sucesso a você.
Eu acho que nós vamos acabar trabalhando juntos.
Obrigado.
Certeza disso.
Obrigado, viu, gente? Obrigado, um abraço.
Bem, gente, ponto final no nosso papo de redação. Boa tarde, Everton. Até amanhã, Serginho Pires.
Tchau, tchau. Boa tarde, um abraço a todos. Até amanhã.
Não fala mais.
Eric Araújo. Valeu, gente. Amanhã, meio-dia, papo de redação. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem com Deus. Tchau.
Você ouviu o papo de redação Parecis FM. O jeito inteligente e descontraído de comentar os fatos e acontecimentos do dia a dia.
Papo de redação.
Oferecimento.